O meu nome é Marcelo Garbini e eu convido você para mais um Passeio pelas Palavras. Lá pelos 27 anos de idade, o que eu gostava mesmo de fazer era me divertir sozinho, sem depender de ninguém. Eu lia os cadernos culturais dos jornais, escolhia bons filmes e ia para o cinema. Ficava pulando de sala em sala o fim de semana inteiro. Me entreter sozinho. Esse era o meu negócio. É claro que eu gostava de um bom papo e tinha uma vida social, mas na hora do lazer eu optava por ficar sozinho. Afinal, quem ia querer ver uma maratona de 5 filmes com compulsivo aqui? As pessoas preferem companhia para ir aos cinemas para compartilhar aquilo que gosta. É uma necessidade humana, e isso ficou claro com as redes sociais. Mas eu me bastava comigo. Quando eu estava acompanhado, eu me sentia carregando um fardo. Por mais que eu gostasse da pessoa que acompanhava esse chato que vos fala, era um estilo de vida sossegado e interessante, mas com data de validade. Eu sabia que um dia isso ia acabar. E esse meu estilo de vida diferente chamava a atenção das outras pessoas, principalmente no ambiente de trabalho, onde tem criatura para sentir inveja de tudo. Até quando eu estava com dor de barriga, os meus colegas de trabalho sentiam inveja da minha diarreia, só porque eu tinha uma porcaria de um atestado médico para sair mais cedo. Do olho gordo dos meus colegas, não escapava nem o meu desarranjo intestinal, que terminava gerando uma manifestação violenta de gases perversos. Até disso eles tinham inveja. Tinha sempre alguém para torcer o nariz, achando que o meu odor balsâmico era melhor do que o deles. Se nem o meu traque escapava da cobiça dos olhos alheios, imagina só a dor de cotovelo que eles tinham por causa da minha vida descompromissada, sem mulher e filhos para sustentar. Os pais e as mães de família queriam estar no meu lugar. O jardim do vizinho é sempre mais bonito. É claro que quando eles sentiam a bolinha do meio do braço ardendo, eles olhavam só para um lado da minha vida. Eles viam que eu tinha menos conta para pagar, que eu podia fazer o que eu bem quisesse na hora que eu bem entendesse, mas ninguém olhava a dor que eu sentia lá no fundo do meu peito. Cada um conhece a alegria e a dor de ser quem se é. Todo mundo via as pingas que eu tomava, mas ninguém via os tombos que eu levava. Mas nem todo mundo é assim, nem todo mundo me fuzilava com os olhos. Tinha aquelas pessoas do bem que gostavam de mim, que achavam o meu estilo de vida diferente, me admiravam, até sorriam para mim. E foi uma dessas pessoas que começou a se interessar pelo jeito que eu vivia. Ela era uma pessoa livre, descompromissada e queria continuar sendo. Amava a liberdade, e nada mais natural do que para uma pessoa assim se interessar por alguém que parece ser livre também. E então foi a minha oportunidade, no fim daquela bela tarde de 2004, de levá-la para o meu apartamento. A partir daí foi uma pataquada atrás da outra. Sejam bem-vindos ao circo! Só que mal os espermatozoides foram assassinados pelo preservativo, ela já pegou o celular e chamou o táxi. E eu fiquei lá, olhando para o teto, sem entender direito o que tinha acontecido. A beleza da moça era deslumbrante, e eu fiquei apaixonado. O poeta de plantão foi despertado. Eu fiz uma música para ela e gravei um CD no estúdio. E o que eu ouvi dela? Desculpa. Acho que eu me enganei com você. Não sabia que você era tão sensível. É, aí eu vi que os meus sentimentos tinham sido despertados pela pessoa errada. Respeitável público! Vamos aplaudir o pateta que não percebeu que a moça só queria transar. E e a solitude das maratonas cinéfilas deixaram de ser aprazíveis. Agora era sentar e chorar e, ai, a diarreia, havia me esquecido dela. Todo mundo falava para mim: um dia você ainda vai rir muito de tudo isso. Eles estavam certos. Quando conseguimos rir de nós próprios, estamos livres. E quem disse que eu conseguia? Eu só conseguia chorar e cagar. Por um lado, seria proveitosa essa tal de diarreia, porque a moça que me fez de objeto sexual era minha colega de trabalho. Eu só precisava de um atestadinho médico para não precisar olhar para a cara da vagabunda. Mas eu ia ficar fazendo o que na minha casa? Chorando e cagando? Eu queria trabalhar, precisava ocupar minha cabeça. Eu não me suportava mais. O tesão dela era transar com colegas de trabalho, e ela já estava dando para outro. E para pegar bem lá no fundo do meu ego masculino, ela estava dando para um cara com um cargo mais elevado do que o meu. Não bastava eu ter sido bocó por ter me apaixonado por quem só queria transar. Eu ainda tinha que aguentar a humilhação de ser trocado por um cara que era mais do que eu. Nessa situação, os meus dotes poéticos não podiam me ajudar em nada. E eu fiquei com medo de sair de casa. Virei um cagão nos dois sentidos. Eu já estava atrasado para o trabalho mesmo? Resolvi faltar. Mas depois pensei bem e decidi: vou enfrentar. Mente comanda, corpo obedece. Marcelão, avante, vou encarar essa. De qualquer forma, precisaria passar no médico para pegar um atestado e justificar o atraso. Eu cheguei no hospital tomando cuidado para não deixar transparecer que o meu problema era muito grave, senão era capaz de quererem que eu ficasse em casa e só me interessava uma declaração de comparecimento para justificar o atraso. Eu entrei na sala do médico e ele me perguntou: qual o seu problema? Eu respondi: diarreia. E é muito forte a sua diarreia? Não, doutor. É fraquinha, fraquinha. Que nota você dá para a sua diarreia?
5.
Você costuma melhorar quando repousa?
Não, não, doutor. Eu estou em plena condição de trabalhar, não preciso repousar, não.
Pois eu acho que você precisa de repouso. Toma aqui o seu atestado de 3 dias. E então eu fui para casa praticar os dois verbos, chorar e cagar, mas desta vez rindo do próprio infortúnio. Já que 11 anos mais tarde eu falaria sobre isso e autorizaria as pessoas a rirem às minhas custas, resolvi seguir o conselho da sabedoria popular e comecei a rir de mim naquele momento mesmo, já que eu sabia que um dia eu ia rir, de qualquer jeito. O meu nome é Marcelo Garbini e esse foi mais um Passeio pelas Palavras.